mais um dia, sob o som de Lo-Fi BR. Delicinha, domingo de sol. Agora eu coloquei minha janela, minha mesa de frente à janela. Não sei o que eu não fiz isso antes. É outra concepção da vida. Não sei porque eu não fiz isso antes, porque tomou o lugar da minha rede. Que é melhor ficar na janela, na rede, do que na mesa estudando. Isso com certeza, né, minha gente? Mas como eu tenho que entregar a qualificação daqui uma semana, então o melhor é estar aqui mesmo, nessa mesa, em frente à janela. Então é isso aí, vamos continuar. Estamos no 12º parágrafo da minha introdução. Se você, ouvinte, chegou aqui de paraquedas nesse episódio, escuta o anterior, porque senão você não vai entender nada. Ou vai, porque escrevemos de uma forma muito clara. Dessa forma, reconhecendo a escola como uma centralidade social, busca-se transcender o espaço onde estão emparedados os sujeitos escolares e investigar as brechas, as relações extramuros, que permitam valer-se do entorno escolar para o estudo do urbanismo e do agir urbano. O objetivo geral do trabalho é identificar formas de utilizar o entorno escolar como instrumento didático de reflexão para o estudo da cidade e, consequentemente, da vida e sociedade. A investigação busca estar atenta às necessidades e ritmos de usuários que são tradicionalmente desconsiderados do planejamento urbano, as crianças. Portanto, procura meios de alterar a relação espaço-tempo nesse ambiente para que ele possibilite olhar atento, dando espaço ao brincar, à curiosidade e à experimentação. Assim, faz-se necessário compreender a percepção que as crianças têm da cidade a partir da inserção de sua escola na malha urbana. Para tanto, essa pesquisa se desenvolverá procurando, além de avançar no entendimento sobre o assunto, provocar o olhar, o pensamento e o comportamento das pessoas e grupos que participarem desse processo. Qualquer preço, porque te ignoro, Não é te ignoro, né? Isso é relacionamento de joguinho. Vamos seguir. A educação deve olhar para crianças e jovens buscando atender todas as dimensões do desenvolvimento urbano. Compreendida dessa forma, ela não cabe na escola. Necessita da ampliação dos espaços e das oportunidades educativas. Uma educação de fato transformadora precisa de toda a cidade. É necessária a reinvenção dos espaços educativos, mas nem a escola nem a cidade estão preparadas para essa relação. A cidade precisa ser compreendida como território vivo, permanentemente concebido, refeito e produzido pelos sujeitos que habitam, reconhecendo que a cidade é feita essencialmente em movimento e que nos apropriamos dos direitos da cidade através do agir urbano. Uau! Essa parte faz mais sentido hoje do que no dia que eu escrevi. Como que pode, Marina? Nossa, Marina, você é uma gênia. Há uma vasta literatura a respeito da arquitetura escolar. Reconhece-se ela como... Vamos de novo, né? Porque eu tava dançando a música tava alta. Há uma vasta literatura a respeito da arquitetura escolar. Reconhece-se ela... Ai, Marina, que péssimo. Reconhece-se ela, eu escrevi. Reconhecida... como um discurso que materializa reconhecida como um discurso que materializa um sistema de valores, sendo uma disciplina importante para a aprendizagem motora e sensorial, complementar ao currículo educacional. A arquitetura insere-se na escola como um currículo oculto, sendo este um conceito da teoria crítica curricular que é entendido como que não está explícito, está por trás da ação educativa. São as normas e valores transmitidos de forma implícita. Quanto ao papel educativo da cidade, há o conceito de território educativo, concepção do programa Cidades Educadoras que reconhece o território como agente portador de um papel social e educacional na vida dos sujeitos, assumindo o desafio de formação integral... Tá. Essa parte aqui não precisa. Minha gente, parece que se eu ler 60 vezes eu vou arrumar. E aí, como que faz? Você tem que entregar o negócio. A gente tá... Gente, não se preocupem, tá? Tá quase acabando. Estamos na página 14 de 94. Vai dar 100 episódios de podcast. Tá. Esse território educacional, pautado numa educação completa e integral, precisa das ruas. O objetivo não é tirar crianças das ruas ou competir com a atração delas, mas sim dar-lhes a oportunidade e o direito do reencontro com o espaço público. Da promoção da vida segura. Como barreira para esse reencontro da escola com a cidade estão as grades e os muros? Como primeira barreira? Não. Como barreira para esse... Uma das barreiras para esse reencontro da escola com a cidade são as grades e os muros, que por sua presença intensiva acabam por configurar o ambiente escolar como um espaço-tempo desligado da cidade e dos estímulos socioculturais. Isso se reflete na dificuldade de entender os interesses dos alunos, criando barreiras psicológicas e pedagógicas. É preciso, para fortalecimento da escola, da cidadania e da prática pedagógica, restabelecer a conexão com o mundo. Precisamos, então, abrir vasos comunicantes entre a escola e a cidade, criando novos mecanismos que revertam as tendências neoliberais e inventem outros objetos geográficos que provocam estranhamentos do olhar e que possibilitem estratégias como uma forte ancoragem no território urbano. Rita Veloso, professora de arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, nos fala sobre a apropriação urbana a partir da obra de Lefebvre e dos situacionistas. Discorre sobre uma prática urbana capaz de desenhar uma resistência e revolucionar o uso político do espaço cotidiano, fazendo a praxis urbana predominar sobre as determinações abstratas das tradicionais formas de planejamento. Ela nos apresenta a crítica do filósofo francês a respeito da passividade. Essa passividade é observada na forma como os habitantes delegam aos especialistas as preocupações a respeito do planejamento. Essa acomodação é nociva, pois o cotidiano está encerrado no conforto que destrói a imaginação. Contra essa felicidade apática, opondo-se às alegrias tristes, a aposta é na apropriação. Apropriar-se é tomar posse de um lugar em uma configuração de espaço-tempo. É reconhecer o mundo em si e submeter o espaço ao tempo vivido. Ela se dá no reconhecimento de que o espaço não é neutro e deve ser modificado para adaptar-se às necessidades e possibilidades da vida em comunidade. O fenômeno de apropriação não se esgota no significado de posse. É um processo de dar forma a partir das perspectivas que um indivíduo ou grupo tem de seu próprio entorno. E para ser efetiva, esse sujeito deve estar consciente do que acontece nesse espaço e de sua potência de intervenção. O olhar para o urbano com o objetivo de subverter a lógica funcional da rua e primar pela coletividade e autonomia é uma estratégia de ação em prol da urgente necessidade de disputar o imaginário perante o colonialismo do sistema capitalista. Sueli Rouanet nos fala sobre a necessidade de descolonizar o subconsciente, entendendo que o capital não se alimenta só da força vital em sua expressão de trabalho, mas também da própria vida, quando perverte os desejos para alimentar o consumo. Ela afirma que não haverão mudanças significativas e duradouras na macropolítica como a distribuição de direitos, se não avançarmos no âmbito das subjetividades. Segundo a autora, o subjetivo é a base existencial do sistema e é um funcionamento político, sendo construído histórico e culturalmente.